Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Atendimento aos desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.
4 mil cestas de alimentos estão sendo doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento.
E a Defesa Civil Nacional realiza visitas técnicas em cidades afetadas novamente pelas chuvas.
No fim de semana, as equipes estiveram em Lajeado e imigrantes. Natália Koslick.
E a agenda no Rio Grande do Sul continua. Nesta segunda-feira, o secretário Volney Wolff seguiu para o município gaúcho de Bagé.
E você vai ouvir também educação.
Municípios e estados que atingirem metas para a educação básica serão premiados pelo Ministério da Educação.
Serão reconhecidos esforços para a ocupação de creches, escolas de tempo integral e ensino técnico.
E ainda, Operação Corpus Christi.
Polícia Rodoviária Federal aumenta o número de autuações de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool.
E número de acidentes caiu esse ano em relação ao mesmo feriado do ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Temporais e alagamentos atingem novamente o Rio Grande do Sul e têm causado estragos.
Pelo menos 7 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em função das recentes chuvas, de acordo com a Defesa Civil do Estado.
Uma comitiva do governo federal está percorrendo municípios gaúchos para prestar apoio diante dos novos eventos climáticos.
A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, tem levado alimentação e a Defesa Civil Nacional está auxiliando as prefeituras.
4 mil cestas com 68 toneladas de alimentos foram entregues a famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Cada cesta contém 17 quilos de alimentos provenientes da agricultura familiar, incluindo arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado. A ação emergencial foi coordenada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O presidente da companhia, Edgar Preto, afirmou que a prioridade será atender os desabrigados.
Não vamos deixar ninguém que tem necessidade de alimentos sem essa alimentação. Instalamos um comitê de crise na CONAB do Rio Grande do Sul e vamos atender primeiramente as pessoas que estão nos abrigos, fora das suas casas e levando a comida pronta.
Outra parte das cestas foi destinada à Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias do Estado, criada durante as enchentes de 2024 em Porto Alegre. Nesse momento, 45 desses espaços estão organizados para atender a população. E os alimentos já chegam com destino certo, de acordo com Itanajara Almeida, coordenadora da Central.
A partir do momento que a enchente voltou, nós já sabemos para onde levar esses alimentos, quem são as pessoas que vão produzir esses alimentos e para onde a gente vai levar essa comida que vai chegar num bom momento para aquelas pessoas que já estão desabrigadas.
No município de Imigrante foram entregues 11 obras de reconstrução em resposta aos danos causados pelas enchentes no ano passado. E a Defesa Civil Nacional está realizando visitas técnicas em cidades gaúchas atingidas pelas chuvas para acompanhar os projetos cadastrados junto ao governo. O objetivo é vistoriar as obras e reforçar o apoio federal. Não vão faltar recursos para atender os municípios, afirmou o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Volney Wolff.
As chuvas vão acontecer todo ano, então é preciso ter bons projetos. O presidente Lula já garantiu recursos para a Defesa Civil esse ano, a gente tiver uma medida provisória. Tudo que for preciso nesse evento, que é muitíssimo menor, os recursos já estão garantidos dentro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
E a agenda no Rio Grande do Sul continua. Nesta segunda-feira, o secretário Volney Wolff seguiu para o município gaúcho de Bagé. Desde o ano passado, o governo federal já repassou mais de 940 milhões de reais para ações de reconstrução no estado. A Defesa Civil segue monitorando a situação das chuvas, em articulação com os municípios e órgãos federais, para garantir resposta rápida e assistência à população afetada. Reportagem Natália Koslick.
E agora chegou a todos os estados do país uma plataforma de alertas públicos que permite o envio de mensagens de emergência à população por diferentes canais, como SMS, WhatsApp, TV por assinatura e o Defesa Civil Alerta.
A iniciativa é resultado das capacitações promovidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional desde meados do ano passado.
Ao todo, já são cerca de 1.200 agentes certificados para operar na plataforma.
O objetivo é fortalecer a comunicação de risco no país para ajudar nas ações de defesa civil e salvar vidas.
Cidades mais sustentáveis para o enfrentamento da crise climática.
Esse é um dos temas do Fórum de Urbanização do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, realizado essa tarde em Brasília.
Ministros e especialistas dos países do grupo participaram do encontro.
O repórter Pablo Mundim acompanhou e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Assim como vem acontecendo em outras áreas, o Brasil presidiu mais um fórum do BRICS hoje aqui em Brasília. Ministros das cidades de 11 países discutiram a agenda urbana no centro das discussões sobre a pauta climática. O Fórum de Urbanização do BRICS tratou de temas como habitação e agenda urbana diante da crise climática global, indicadores de sustentabilidade dos investimentos urbanos e financiamento da resiliência climática urbana. Segundo o Fórum, o desenvolvimento urbano sustentável deve contar com financiamento internacional por meio de mecanismos multilaterais, como o Banco do Desenvolvimento do BRICS. Também foi recomendada a atuação ativa dos governos locais na agenda do clima e na criação de condições para a capacitação técnica e institucional. O ministro das Cidades, Jarder Filho, disse que o Brasil mostrou a experiência de programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida e defendeu uma melhor qualidade de vida para as periferias.
Cuidar das famílias, das pessoas, fundamentalmente das áreas periféricas, que são elas que sofrem os primeiros impactos dessas mudanças climáticas. E como esses eventos climáticos estão cada vez mais frequentes, nós precisamos fazer cada vez mais investimentos em prevenção, em macrodrenagem, em contenção de encosta, levar água àquelas famílias que hoje passam com as grandes secas aí que nós temos, as estiagens que têm sofrido as diversas regiões do Brasil e do mundo.
Pablo, ao longo do ano foram realizados esses fóruns, né, em diferentes temas. As conclusões serão levadas à cúpula dos BRICS, dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, é isso?
Exatamente, Luciano. Ao final de cada fórum, os ministros dos países membros do bloco emitem um documento conjunto. E todas as conclusões serão discutidas pelos chefes de Estado durante a cúpula de líderes no Rio de Janeiro, já que este ano o Brasil ocupa a presidência do grupo. Vamos lembrar aqui que o BRICS é formado por Brasil, Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia e Irã. O bloco representa 39% do PIB mundial, 24% do comércio internacional e quase metade da população global.
E quais são os outros assuntos definidos pelo Brasil que serão discutidos na reunião de cúpula, Pablo?
O Brasil escolheu o tema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. E definiu, Mariana, como prioridades a cooperação do Sul Global e parcerias para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Serão discutidas propostas para cooperação em saúde, comércio, mudanças climáticas e inteligência artificial.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mais de 21 mil condutores foram flagrados acima da velocidade nas estradas federais durante o feriado de Corpus Christi.
Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal encerrou a operação com menos acidentes de trânsito e feridos do que no ano passado.
No ano passado, foram 1.092 sinistros e nesse ano, 946, uma diferença de 146 registros.
A mistura álcool e direção pelos condutores foi o foco do reforço de fiscalização na Operação Corpus Christi e Festejos Juninos, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, encerrada domingo, 22 de junho. De acordo com estatísticas preliminares, houve aumento no número de motoristas flagrados sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Foram 139 autuações por embriaguez confirmada e 839 por recusa ao teste. E mais de 21 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade e 619 por ultrapassagem proibida. A PRF reforçou ainda o combate ao crime. Também foram registrados 946 acidentes, 1.062 feridos e 98 mortes entre os dias 18 e 22 de junho. O coordenador-geral de Segurança Viária, Jefferson Almeida, explicou que, em comparação com o ano passado, houve redução nestes números e que, por meio dessa análise, orienta em como devem ser as ações. Ele também reforçou a necessidade de um comportamento seguro no trânsito.
Então, é muito importante que o motorista ele tenha uma conduta diferenciada, também os pedestres, todas as pessoas que fazem uso do trânsito, para que a gente tenha resultados realmente impactantes. Mas nós estamos com um ano melhor do que o ano passado, só que nós estamos entrando numa sequência de festas. Tivemos o feriado, agora temos o São João no Nordeste. Então, esse período é um período que nós temos muita preocupação para que o número de sinistros caia, o número de mortos caia e de feridos também.
A Polícia Rodoviária Federal também realizou a maior apreensão de cocaína do ano. Durante os 5 dias de operação, foram apreendidos 1.669 quilos de cocaína, 18 armas de fogo, mais de 7 toneladas de maconha e um total de 576 pessoas foram detidas pela PRF. A operação marcou também os 17 anos da Lei Seca, que prevê multa de quase R$3 mil e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para quem for pego dirigindo sob efeito de álcool. Reportagem Thaísa Vitória.
O presidente Lula assinou hoje um decreto que cria o Prêmio Nacional da Educação.
A ideia é reconhecer o trabalho de gestores, professores e estudantes que se dedicam a garantir a ocupação de vagas em creches, escolas de tempo integral e de ensino técnico profissionalizante.
A premiação será destinada a cidades e estados que atingirem as metas previstas para a educação básica brasileira, como a criação de creches, alfabetização de crianças, escolas em tempo integral e ensino técnico profissionalizante. Após a cerimônia que marcou a assinatura do decreto, o ministro da Educação, Camilo Santana, usou as redes sociais para falar um pouco mais sobre a iniciativa.
Então, vamos reconhecer os esforços das redes municipais, estaduais de educação básica no Brasil, atingindo as metas de creche, de crianças em creche, de alfabetização de crianças, de escola tempo integral, de ensino técnico profissionalizante. Então, é reconhecer todo o esforço que as redes municipais e estaduais da educação básica estão fazendo, e esse é um reconhecimento que o Ministério da Educação, que o governo federal vai fazer para estimular, para incentivar o trabalho com essas redes, professores, alunos, gestores escolares, para que a gente possa fazer esse reconhecimento desses profissionais.
A data prevista para a premiação é 11 de agosto, Dia do Estudante. Ainda no campo da educação, a gente lembra que o MEC iniciou nesta segunda-feira o pagamento da quarta parcela de 2025 do programa Pé de Meia. O valor de R$200 é um incentivo para combater a evasão escolar. Os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio da rede pública. Nesse primeiro dia, recebem os estudantes nascidos entre janeiro e fevereiro. No segundo, receberão os nascidos em março e abril, e assim sucessivamente até 30 de junho. Graziele Bezerra, para a Voz do Brasil.
Amanhã é dia de São João e a região Nordeste celebra com orgulho suas festas típicas dessa época do ano.
Para aproveitar o clima, o governo federal lança uma nova campanha que mostra como as ações federais impactam a vida da população nordestina.
A campanha foi inspirada no clássico Isso Aqui Tá Bom Demais, de Dominguinhos, e destaca os avanços em cada um dos estados da região. O Nordeste vai receber investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que passam dos 415 bilhões de reais. Todos os 9 estados serão contemplados e vão poder realizar mais de 10.300 empreendimentos nos próximos 5 anos. Desse total, 1.600 já estão concluídos.
Tem obra para todo lado, escola cheia e mais tudo.
Só na educação são 345 empreendimentos. Um balanço do governo federal mostra que mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nordestinos já foram beneficiados pelo programa Pé de Meia. E o Nordeste chegará a 38 institutos federais. Na saúde, apenas o Farmácia Popular beneficiou no ano passado mais de 5 milhões e 300 mil cidadãos nordestinos. Mais de 350 mil unidades pelo Minha Casa Minha Vida estão destinadas ao Nordeste para todos os estados. Os recursos serão distribuídos de acordo com as necessidades de cada estado. Em primeiro lugar, está a Bahia, com 105 bilhões de reais. Cada um dos estados vai ter, no mínimo, 22 bilhões em investimentos. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Você já pode consultar se vai receber o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025.
Esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho, no valor total de 11 bilhões de reais.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição na página da Receita Federal na internet, no endereço gov.br/receitafederal.
O Brasil condenou os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã no último sábado.
Em um comunicado do Itamaraty, o governo brasileiro afirmou que as investidas causam danos às populações civis e ao meio ambiente.
E defendeu uma solução diplomática para trazer a paz à região do Oriente Médio.
Em uma nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro declarou estar preocupado com a escalada de conflitos militares no Oriente Médio e condenou com veemência os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã. Segundo o governo brasileiro, isso fere a soberania do Irã e o direito internacional. Fere também a Carta das Nações Unidas e as normas da Agência Internacional de Energia Atômica. O governo brasileiro também destacou que as ações armadas contra instalações nucleares ameaçam a vida e a saúde das populações por causa da contaminação radioativa e também causam graves desastres ambientais. E defendeu que a energia nuclear pode sim ser usada para fins pacíficos, como produção de energia, mas rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear. O Ministério das Relações Exteriores também condenou os ataques contra áreas povoadas, inclusive hospitais, que causam vítimas civis, e destacou a importância da diplomacia para buscar a paz e a estabilidade para a região e para o mundo. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
Neste sábado, um voo com 114 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou em Fortaleza, capital do Ceará.
Os repatriados que chegaram por ele foram os primeiros a receber o acolhimento pelo governo federal em uma nova estrutura.
Assim que chegaram de viagem, eles foram para um hotel e receberam alimentação, kits de higiene pessoal e apoio de acolhimento humanizado, como detalha o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Teixeira.
A estrutura montada na cidade de Fortaleza prevê que todos que chegam no território brasileiro tenham acompanhamento de saúde, psicossocial, assistencial e, sobretudo, a garantia da segurança e a volta célere para suas casas, para o reencontro com as suas famílias.
Coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a operação articula políticas públicas de diversos ministérios, como o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o da Saúde.
Desde fevereiro, mais de 1.000 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil.
O Os planos de saúde podem reajustar os valores em até 6,06%.
O percentual foi definido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é o menor desde 2022.
Quem tem mais informações é Lucília Araújo.
A correção vale para cerca de 8 milhões e 600 mil beneficiários e pode ser aplicada a partir do mês de aniversário do contrato. Para planos com aniversário em maio ou junho, a cobrança poderá começar em julho ou agosto, retroativa ao mês original. Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. A fórmula utilizada pela agência também inclui a inflação medida pelo IPCA e critérios de eficiência do setor. E o consumidor deve ficar atento ao boleto. O reajuste aplicado precisa estar dentro do teto e seguir as regras de cobrança definidas pela ANS. Se houver dúvida ou cobrança indevida, é possível registrar reclamação pelos canais da agência. Em caso de insatisfação com o plano atual, o usuário também pode optar pela portabilidade de carência, trocando de operadora sem cumprir novo período de espera contratual. Acesse mais informações em gov.br/ANS ou pelo Disque ANS no 0800-701-9656. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Manchas e feridas na pele, coceira e irritação são alguns dos sintomas mais comuns da dermatite atópica, que acomete principalmente crianças.
Mas em suas manifestações mais graves, a doença pode causar lesões no corpo inteiro e comprometer a qualidade de vida e as atividades comuns desses pacientes.
Agora foram incorporados 3 novos medicamentos ao Sistema Único de Saúde para que as pessoas com dermatite atópica recebam um tratamento mais completo e eficaz.
A expectativa é de que até 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas em todo o país.
Desde os 9 meses de idade, a estudante Mariane Souza convive com os efeitos da dermatite atópica, doença crônica que causa inflamação na pele.
Fica na carne viva, a gente tem aquele desconforto muito grande. Durante o ensino médio foi onde eu tive as maiores crises de infecção com pus, com bolas de secreção. Minha rotina era basicamente hidratação, corticoide e muito remédio.
A mãe, Rita de Cássia de Souza, ainda se emociona ao lembrar do sofrimento que a filha passou até encontrar o suporte médico necessário no Sistema Único de Saúde.
Foram 14 para 15 anos correndo na rede particular. Todos falavam que ia passar e nada disso ia acontecendo. Ela, cada vez que vinha a crise, ela piorava mais. Ela feria o corpo todo. O lençol da cama dela tinha que trocar um dia sim, um dia não.
O tratamento oferecido no SUS inclui consultas especializadas, exames e prescrição de medicamentos de acordo com o quadro clínico apresentado. Além disso, a partir de maio deste ano, 3 novos medicamentos passaram a ser distribuídos gratuitamente para tratar as diferentes fases da dermatite atópica, como explica Luciene Bonan, diretora de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde.
Hoje o SUS já oferta pomadas de baixa potência. Então a inclusão, novas incorporações, são pomadas que elevam a potência, então faz todo um crescente, né? Uma coerência de tratamento. Se esse paciente precisa de um tratamento sistêmico, o SUS vai oferecer 2 tipos de tratamento sistêmico. E se essa doença ainda progride, a gente ainda tem um tratamento com os biológicos, né? Então o SUS oferece desde o início até o final do tratamento dessa linha de cuidado desses pacientes.
A expectativa é que a nova oferta de medicamentos beneficie cerca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil. De acordo com a dermatologista Carmen Ribeiro de Paula, o tratamento adequado é fundamental para diminuir os efeitos colaterais da doença e proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes.
A pessoa que tem dermatite atópica, ela não tem as células tão coesas, ela não faz uma barreira tão eficaz, então o ambiente agride mais essa pessoa atópica. Os alérgenos, os irritantes, eles agridem muito mais. A gente vê que não é só uma questão de pele, né? É muito mais do que isso. É a qualidade de vida do paciente, a família toda se envolve, fica comprometida.
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2024 e 2025, mais de 1.000 atendimentos hospitalares e mais de 500 mil ambulatoriais relacionados à dermatite atópica foram prestados na rede pública de saúde em todo o Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Famílias brasileiras de baixa renda inscritas no Cadastro Único têm até 30 de junho para agendar a instalação gratuita dos kits da nova parabólica digital por meio do Siga Antenado.
O programa já beneficiou mais de 5 milhões de brasileiros e é voltado a famílias que utilizavam a parabólica tradicional.
O Siga Antenado garante acesso gratuito à nova parabólica digital com som e imagem em alta definição e mais de 100 canais abertos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida norma que revogou direitos dos advogados por erro legislativo.
STJ fixa teses sobre exceção à impenhorabilidade do bem de família.
Consulta pública sobre metas da Justiça Eleitoral para 2026 vai até sexta.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF, em sessão virtual, declarou inconstitucionais trechos de uma lei que revogaram dispositivos do Estatuto da Advocacia.
Com a decisão, garantias voltam a ter validade, entre elas, o direito de acesso a processos e a imunidade profissional dos advogados por manifestações no exercício da atividade.
A ação foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que alegou que um erro procedimental no artigo 2º da Lei 14.365 de 2022 revogou os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia.
De acordo com o relator, ministro Flávio Dino, houve uma cadeia de erros na tramitação legislativa e tanto o Poder Executivo quanto o Congresso Nacional reconheceram nos autos e pediram a invalidação dos dispositivos questionados.
Se um imóvel bem de família for dado como garantia para pagamento de dívida e essa dívida beneficiar a entidade familiar, o bem pode ser penhorado para pagá-la.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A tese deve orientar todos os tribunais no julgamento de casos com idêntica questão jurídica. A segunda sessão do STJ também firmou pelo rito dos repetitivos as regras sobre a quem cabe comprovar se a dívida se reverteu em benefício da família na situação em que o imóvel foi hipotecado por sócio de empresa para garantir dívida da pessoa jurídica. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o devedor que tenta excluir o bem da responsabilidade patrimonial após dá-lo como garantia apresenta postura contrária à boa-fé.
Vendedora que transportava valores dentro de shopping vai ser indenizada.
Para o TST, o risco da atividade não é eliminado pelo local onde ela ocorre. Renata Gorga.
A vendedora trabalhava em uma loja de um shopping de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela contou que todos os dias tinha que levar cerca de R$5.000 da empresa para depositar em agências bancárias do centro comercial. Em ação trabalhista, ela pediu indenização. A mulher apontou falta de medidas para garantir a segurança dela e a integridade física. No TST, por maioria, a primeira turma reconheceu que a atividade era de risco e que o dano era presumido por causa da exposição da mulher. O TST seguiu o entendimento dos graus anteriores e condenou a empresa Paquetá Calçados Limitada ao pagamento de indenização de R$10.000 à mulher.
Em 2026, vai ter eleição e qualquer pessoa pode contribuir com a definição das metas da Justiça Eleitoral.
Elas são compromissos firmados com a sociedade para aprimorar os serviços. Fábio Ruas.
Quem quiser enviar sugestões pode acessar o formulário até o dia 27 de junho. É só entrar no site tse.jus.br, rolar a página para baixo e clicar no link da consulta pública. As metas da Justiça Eleitoral para 2026 fazem parte do conjunto de metas nacionais do Poder Judiciário, monitorados pelo Conselho Nacional de Justiça. São as metas 1, 2, 4 e 9, que tratam de celeridade processual, identificação e julgamento de processos antigos, combate à corrupção e inovação. A população ainda pode sugerir novos temas a serem incluídos nas metas da Justiça Eleitoral para 2026.
Justiça Federal condena a Eletrobras a adotar medidas para coibir a pesca predatória na hidrelétrica de Porto Colômbia.
A ação foi movida pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a ordem judicial emitida pela primeira vara federal de Barretos, em São Paulo, a empresa deverá construir, em até 4 meses, pontos de acesso que permitam a circulação de policiais e agentes de fiscalização e instalar câmeras de vigilância e refletores na área. Além disso, também deverá elaborar ações educativas sobre a importância da fauna aquática do Rio Grande. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário decide sobre aumento no número de deputados federais.
Novo Código Eleitoral regula a atuação de candidatos nas redes sociais.
Aprovado o projeto que incentiva a renovação da frota de mototáxi.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário pode votar amanhã a reserva de vagas para mulheres nos conselhos de empresas públicas e a transferência de servidores quando o cônjuge for deslocado para outro estado.
Na quarta, os senadores analisam um projeto que aumenta o número de deputados federais. Parlamentares contrários chamam a atenção para a elevação de gastos públicos. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão votar nesta terça-feira a reserva de 30% das vagas nos conselhos de administração de estatais para as mulheres, um prazo mínimo de validade para os alimentos entregues ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e a transferência de servidor público cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado no interesse da administração pública. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, deixou claro que a mudança será paga pelo próprio empregado.
Em caso de mudança com fulcro na união de cônjuges, os entes públicos não arcarão com as despesas decorrentes. Assim, evita-se a imposição de despesas ao erário.
Na pauta de quarta-feira estão o marco de visitação aos parques públicos do país, a atualização na lei sobre serviços de radiodifusão e a criação da Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano. Outro destaque é o aumento de 513 para 531 do número de deputados federais, mas o projeto enfrenta resistências, como destacou o senador Márcio Bittar, do União do Acre.
Eu voto contra porque também o estado que tiver aumentado a sua bancada de deputados federais terá automaticamente aumentado a sua bancada nas assembleias legislativas.
Na quinta-feira, os senadores vão votar uma convenção internacional sobre o trabalho forçado, um acordo sobre a circulação do talento no espaço ibero-americano e um tratado do Brasil com a Ucrânia na área jurídica.
O Brasil registrou 1.450 casos de feminicídio no ano passado, segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher 2025, do Ministério das Mulheres. O combate a esse crime é uma das prioridades da bancada feminina do Senado.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defende mais investimentos na educação das novas gerações. Para ela, além de avanços nas leis, é preciso ensinar que a violência contra a mulher não pode ser naturalizada.
Então a gente tratou já de legislação, a gente tem aprimorado a Lei Maria da Penha, temos orçamento e agora é debater sobre educação e os próximos passos com relação à questão do feminicídio no nosso país.
E a Comissão de Direitos Humanos vai debater os problemas de trabalho enfrentados pelas mulheres frentistas do país.
O repórter César Mendes tem os detalhes.
Frentista é quem trabalha em postos de combustíveis, ficando responsável pelo abastecimento dos veículos e também pelo atendimento dos clientes, podendo ainda auxiliar na limpeza e na manutenção dos automóveis. A profissão é majoritariamente masculina no Brasil, mas a participação de mulheres vem crescendo. Segundo informações da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, que vem recebendo denúncias de mulheres frentistas contra os seus empregadores, como explica o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Negativa de afastamento do trabalhador às grávidas, de ambientes insalubres, demissões em massa e ainda a questão do assédio sexual e moral.
Aprovada em maio pela Comissão de Direitos Humanos, a realização do debate ainda não tem data agendada.
E o projeto do novo Código Eleitoral está em debate na Comissão de Constituição e Justiça. A votação está marcada para o dia 9 de julho.
Entre outros pontos, a proposta fixa limites para o uso de inteligência artificial, disparos em massa, críticas a adversários e uso de influenciadores digitais nas campanhas eleitorais. As informações com Bruno Lourenço.
Entre as novidades está o disciplinamento das campanhas digitais, como o uso de influenciadores, inteligência artificial, de perfis falsos ou robôs, impulsionamento de conteúdo nas redes sociais e a tentativa de compra de palavras-chave em mecanismos de busca. A proposta também diz que a Justiça Eleitoral poderá determinar a remoção de posts e permite a suspensão de contas de candidatos no caso de publicação reiterada de conteúdo considerado ilegal. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, no entanto, questiona a posição do Judiciário de definir o que é ou não considerado lícito ou fake news.
Você está criminalizando a crítica, está restringindo o debate público, está imputando penas às pessoas pela simples discordância.
O relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu as novas regras.
A suspensão de contas de candidatos a cargos eletivos em aplicações de internet é medida excepcional. E nos casos de publicação reiterada de conteúdo específico anteriormente julgado ilícito.
Os senadores terão até o dia 2 de julho para apresentarem sugestões de mudanças ao relatório antes da votação na CCJ.
Avançou no Congresso a medida provisória que moderniza o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O texto foi aprovado pela Comissão Mista de Deputados Federais e Senadores.
O objetivo é ampliar o acesso via plataformas digitais para categorias como trabalhadores rurais, domésticos, microempreendedores individuais e motoristas de aplicativo. Agora a proposta será votada em plenário pelas duas casas do Parlamento. Repórter Marina Dantas.
O novo texto da MP, relatado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e transformado em projeto de lei de conversão, amplia o acesso via plataformas digitais para categorias como rurais, domésticos, microempreendedores individuais e motoristas de aplicativo. O texto reforça a fiscalização com o termo de débito salarial, que agiliza a recuperação de créditos trabalhistas e diminui a judicialização. Prevê multa por retenção indevida, exige uso de dados oficiais e segurança biométrica nas transações. Rogério Carvalho ressaltou que a nova redação cria uma nova política de crédito consignado baseada em plataformas digitais, com uma lógica inovadora de funcionamento.
Essa plataforma, ela vai produzir dados num volume e numa quantidade que a autorregulação é decorrente da própria natureza do sistema que opera a concessão de crédito. Isso é revolucionário comparado com outros mecanismos de concessão de crédito que a gente vivenciou até agora.
A MP, que está em vigor desde março, deve ser votada até 9 de julho pelo Congresso para não perder a validade.
E o Senado aprovou um projeto que estende aos mototaxistas o acesso à linha especial de crédito já oferecidas aos taxistas para a renovação da frota, inclusive com veículos elétricos.
A proposta também permite financiar o seguro inicial e os equipamentos para carregamento das baterias. Repórter Lana Dias.
Pelo projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, os mototaxistas poderão financiar veículos de passageiros ou de uso misto de fabricação nacional, novos, movidos a combustível de origem fóssil ou renovável, inclusive os veículos híbridos e elétricos, todos destinados à atividade de mototaxista. A matéria também prevê o financiamento do seguro inicial dos bens e dos itens para o carregamento da bateria dos veículos elétricos. Para o senador, a renovação dos veículos dos mototaxistas é necessária para garantir mais segurança nos serviços prestados.
E esses trabalhadores não têm acesso a um programa de financiamento a exemplo dos taxistas, que ajuda e facilita, obviamente, a renovação da frota, o que garante segurança para o trabalhador e para o transportado.
O relator do projeto, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a iniciativa beneficiará os mototaxistas e a população brasileira. A proposta segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Avança projeto que muda regras para vencimento das contas de água e luz.
Plenário aprova acordo entre Brasil e Holanda sobre informações sigilosas.
Câmara cria semana de incentivo à participação das mulheres nas eleições.
Parlamentares comentam criação de CPMI para investigar fraudes no INSS.
Boa noite. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, comemora a criação da CPMI do INSS, que vai apurar casos de descontos indevidos e empréstimos consignados feitos sem autorização de milhares de aposentados. Ela ressalta que o PL já indicou seus representantes para integrar a comissão.
Bia Kicis reforça o compromisso do partido em apurar as irregularidades e responsabilizar os culpados. A deputada também critica o governo por, segundo ela, tentar impedir o ressarcimento das vítimas das fraudes, transferindo o prejuízo para o contribuinte.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, elogia a mobilização da oposição para criar a CPMI do INSS e reforça a necessidade de esclarecer o repasse de recursos milionários a sindicatos ligados à Previdência Social. Ele também acusa o atual governo de omissão no caso do INSS.
Luiz Lima lembra que em 2019 a gestão anterior aprovou medida provisória para coibir fraudes no órgão. O deputado denuncia que, além de sofrerem com empréstimos não solicitados, aposentados estão arcando com cobranças de juros sobre os valores indevidamente creditados.
Rogério Correia, do PT Mineiro, afirma que a CPMI do INSS vai inocentar o atual governo das fraudes em benefícios previdenciários. O parlamentar alega que as irregularidades começaram na gestão federal passada e que, apesar de denúncias, nenhuma investigação foi aberta à época.
Rogério Correia afirma que o governo anterior tentou encobrir os crimes com o apoio da antiga direção da Polícia Federal. Ele também avalia que, assim como ocorreu na CPMI do golpe, a comissão do INSS deve resultar em prejuízos políticos para a oposição.
Eleições.
Os deputados aprovaram um projeto que acrescenta no calendário de eventos uma semana dedicada a incentivar a participação da mulher no processo eleitoral. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria a semana de incentivo à participação da mulher no processo eleitoral, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de março, antecedendo a comemoração do Dia Internacional da Mulher. A proposta estabelece que, por meio de parcerias com entidades, associações e grupos sociais envolvidos com o aumento da presença das mulheres no processo eleitoral, os governos municipais, estaduais e federal deverão fazer campanhas informativas, pesquisas e outras atividades com esse objetivo. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, considerou o projeto educativo.
Uma semana de promoção de atividades educativas, de atividades de informação, de incentivo
incentivo à participação de mulheres na política. Esse é o nosso lema, nosso ditado, é o que faz a Secretaria da Mulher o tempo todo, e esse projeto apresentado e aprovado na Comissão de Justiça da Casa, projeto da deputada Leda Bosch, muito fará para incentivar a participação feminina na política brasileira.
Uma pesquisa feita em janeiro pelo Instituto Patrícia Galvão e IPEC, com apoio do Ministério das Mulheres, revelou que 9 em cada 10 pessoas gostariam que houvesse mais mulheres candidatas nas próximas eleições. No entanto, 78% dos entrevistados disseram que a quantidade de mulheres na política é irrelevante, pois os políticos devem trabalhar para toda a população. A quantidade de mulheres na política ainda não é representativa da realidade. Enquanto as mulheres representam 51,5% da população, são cerca de 18% do Congresso Nacional, por exemplo. O projeto que cria a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no Processo Eleitoral segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Dr. Fernando Máximo, do União, ressalta a importância da iniciativa Meu Voto, Meu Poder, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. O congressista explica que a ideia é promover cidadania por meio do acesso ao alistamento eleitoral, inclusive de jovens e idosos.
Para Dr. Fernando Máximo, o tribunal dá exemplo de atuação democrática ao expandir seus serviços para além das sedes institucionais, garantindo que o direito ao voto chegue a todos, independentemente da distância ou condição social.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, destaca a aprovação de projeto que assegura o direito à licença maternidade para detentoras de mandato eletivo. A deputada afirma que a proposta é suprapartidária e atende uma reivindicação antiga de mulheres que atuam na política.
Gisela Simona explica que o texto prevê 180 dias de licença, incluindo casos de adoção, e permite prorrogação por mais 120 dias para mães atípicas. Ela acrescenta que a matéria tramita em caráter conclusivo e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Homenagem.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil completou 114 anos de fundação em 18 de junho. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra a data e exalta o papel transformador da instituição na vida de milhões de pessoas.
Pastor Marco Feliciano compartilha sua experiência pessoal de vencer a dependência química e conseguir levar o Evangelho para mais de 100 países. O deputado afirma que a fé e os princípios da Igreja oferecem um caminho de esperança e regeneração para a sociedade.
Consumidor. A comissão aprova projeto que pode mudar regra para vencimento das contas de água e luz. A repórter Catarina Lins explica por que a medida foi proposta.
Empresas privadas que prestam serviços para a população deverão distribuir as datas de vencimento das contas de água, luz e similares entre a primeira e segunda quinzena do mês. Atualmente, é obrigatório que as empresas disponibilizem no mínimo 6 datas opcionais para o vencimento dos débitos ao consumidor, mas são tradicionalmente concentradas no final do mês. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados determina que as datas sejam disponibilizadas no decorrer dos primeiros e últimos 15 dias do mês, incluindo no mínimo 2 dias de intervalo entre as datas. O relator da proposta, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, explica que a aplicação do projeto facilitará a organização financeira dos consumidores, evitando gastos com juros e multas.
A gente entende que flexibilizar, fazer o ajuste financeiro, a organização financeira, ele é fundamental para quem possa garantir o consumidor o pagamento da conta em dia e garantir também a concessionária de receber esse pagamento em dia. Então, é isso que a gente atendeu no projeto de lei.
O projeto que altera a regra para a data de vencimento das contas de água e luz deve ser aprovado pelas comissões de administração e de Constituição e Justiça, antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Desenvolvimento Regional.
Sanderson, do PL, afirma que o setor primário do Rio Grande do Sul, ligado à extração e produção de recursos naturais, vive um colapso após as enchentes. Ele defende que apenas o adiamento ou a suspensão das dívidas do Estado pode evitar a falência dos produtores locais.
O deputado critica o que considera a omissão dos governos estadual e federal sobre o caso. Para Sanderson, é inadmissível que, diante do atual cenário, verbas públicas ainda sejam usadas em festas e eventos, enquanto falta apoio concreto teto para salvar a economia gaúcha.
De acordo com Anderson Pinto, do MDB, uma medida provisória do Executivo pode prejudicar 450 mil pescadores artesanais somente no Pará. Ele alega que a iniciativa ameaça direitos conquistados, como o acesso ao seguro defeso, e enfraquece entidades representativas da categoria.
Anderson Pinto espera que, quando a medida for analisada no Congresso Nacional, os parlamentares corrijam distorções que, segundo ele, estão presentes no texto. O deputado exalta a importância dos pescadores para a economia do país e reitera seu apoio ao setor.
Economia.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, critica o que chama de incoerência fiscal no Congresso Nacional. O deputado aponta que os mesmos parlamentares que defendem cortes de gastos aprovam medidas que aumentam despesas públicas, como a ampliação do fundo partidário.
Chico Alencar avalia que essas decisões beneficiam interesses corporativos e partidários e não a população mais necessitada. O parlamentar considera a atitude hipócrita e descompromissada com os interesses do país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta a derrubada de um veto presidencial ao projeto que visava incentivar a geração de energia eólica offshore. Segundo ele, emendas adicionadas pela oposição mudaram o sentido original e podem causar um aumento de 13,5% na conta de luz.
Helder Salomão observa que entidades do setor elétrico preveem um impacto de 197 bilhões de reais até 2050. Para o congressista, a oposição age em favor de grandes investidores, enquanto transfere os custos para a população, especialmente mais pobre.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, destaca a união da direita na derrubada de vetos presidenciais. Segundo o deputado, a articulação conservadora é essencial para enfrentar medidas do governo federal e ajudar o país a resolver seus problemas.
Alan Garcês também reitera sua solidariedade a Israel, classificando o país como vítima de ideologias da esquerda. Para o deputado, Israel está se posicionando pela liberdade.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, admite a importância do Bolsa Família, mas critica o que considera falta de critério para a concessão do benefício. Ele afirma que a iniciativa deveria atender apenas quem realmente passa por dificuldades temporárias, evitando o uso dos auxílios para a captação de votos.
Sargento Faur cita projeto de sua autoria que proíbe o pagamento de benefícios sociais a pessoas condenadas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele também reforça a necessidade de políticas de estímulo ao ingresso no mercado de trabalho como alternativa aos programas sociais.
Justiça.
Na opinião de Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a justiça brasileira persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado aponta contradições no inquérito e argumenta que a delação de Mauro Cid, por exemplo, teria sido obtida sob coação e ameaças.
Segundo Cabo Gilberto Silva, a censura, as multas desproporcionais e a falta de respeito às garantias constitucionais colocam o Brasil em um cenário pior que a época do regime militar. Para ele, existe um movimento contra a democracia brasileira que persegue a direita.
Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, defende projeto que propõe a avaliação popular dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante as eleições. Ele argumenta que, enquanto deputados e senadores são avaliados pelo voto, os ministros permanecem sem controle direto da população.
Segundo o Coronel Armando, atualmente existe uma interferência política do Supremo sobre o Legislativo que impede a autonomia do Senado. O deputado considera que a avaliação periódica da população aos ministros pode gerar mais equilíbrio democrático e coibir abusos de poder.
Saúde.
Câmara aprova a proposta que garante sigilo a infectados com HTLV. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estende às pessoas com infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas, o HTLV, a mesma preservação de sigilo que hoje já vale para pessoas com HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose. O HTLV infecta as células de defesa do organismo. Pode ser transmitido de diversas formas, incluindo relações sexuais desprotegidas, transfusões de sangue, uso compartilhado de seringas e agulhas e da mãe para o filho durante a gestação ou parto ou a amamentação. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas algumas podem desenvolver enfermidades associadas, como doenças neurológicas e leucemia. A autora do projeto, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, explica que o objetivo é muito simples.
Busca apenas garantir a privacidade para impedir a estigmatização
proteção de pessoas que tenham esta inflamação. É muito importante para a proteção num país em que as pessoas sofrem tanto preconceito pelas doenças que têm.
A proposta que estende às pessoas com infecção pelo vírus HTLV, o sigilo que hoje já vale para pessoas com HIV, segue agora para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Educação.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, avalia que o novo Plano Nacional de Educação repete falhas do passado. Ela lembra que mais de 90% das metas do PNE anterior não foram cumpridas e critica o que chama de discursos ideológicos em detrimento do foco na aprendizagem.
Adriana Ventura também questiona a eficácia do Sistema Nacional de Educação e alerta para possíveis ameaças à autonomia de estados e municípios. Ela defende que o caminho para combater a pobreza é investir na educação básica e garantir igualdade de oportunidades desde a infância.
Professora Goretti, do PDT do Amapá, defende que o Plano Nacional de Educação reflita a realidade amazônica, considerando desafios como distâncias e problemas de conectividade. Ela acredita que o PNE só será efetivo se contemplar as singularidades da região.
A deputada também celebra a criação de uma política para a gestão ambiental de terras indígenas. Professora Goretti reforça que a educação, a proteção territorial e o respeito às diferenças são pilares para um desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Relações Exteriores.
A Câmara aprovou acordo entre o Brasil e a Holanda sobre informações sigilosas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o texto de acordo do Brasil com a Holanda a respeito de uso e compartilhamento de informações consideradas sigilosas. O acordo foi assinado em 2023 e contém medidas para preservar o sigilo na transmissão de documentos e para disciplinar o compartilhamento de informações sigilosas entre os países. O texto contém ainda regras de acesso, transmissão, divulgação e uso desse tipo de informação. O acordo foi aprovado de maneira simbólica por unanimidade. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o texto aprofunda as relações entre os dois países.
Mente favoráveis à troca de informações de assuntos sigilosos com a Holanda. A Holanda foi dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Não tenho porquê. Sendo uma troca de informações, uma troca de tecnologia, tudo que vem a somar para o Brasil, nós somos favoráveis.
Outros acordos internacionais previstos na pauta do plenário acabaram não sendo votados devido à obstrução da oposição. Um deles ratifica a adesão do Brasil a uma convenção da ONU sobre direitos dos trabalhadores migrantes. O texto que garante aos migrantes direito a trabalho e condições dignas foi encaminhado pelo governo ao Congresso em 2010. Também deixou de ser votado o acordo de extradição entre o Brasil e a Argentina. O texto estabelece as condições em que cidadãos dos dois países podem ser extraditados. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, pediu para os acordos serem tirados da pauta por não terem consenso entre os partidos da oposição. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a retirada de pauta.
O que nos causa surpresa é porque que houve tanta discussão para retirar de pauta um acordo que fala de extradição. É um acordo de extradição com a Argentina. Ou seja, por que isso? Por que que você não pode ter este acordo para possibilitar que criminosos que busquem a Argentina para não responder aos seus crimes no Brasil possam ser extraditados dentro do que é legal entre esses dois países?
O acordo entre Brasil e Holanda sobre informações sigilosas foi enviado para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer e são incorporados à legislação depois de aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
A
cidade de Angelim, no Agreste de Pernambuco, vai realizar a segunda edição do Festival do Cuscuz, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Fernando Rodolfo, do PR, destaca que o evento visa fortalecer a economia local, que tem nas fábricas de cuscuz uma importante fonte de emprego e renda.
Fernando Rodolfo ressalta que a festa de Angelim, conhecida como a capital nordestina do cuscuz, além de contar com várias atrações nacionais, também abre espaço para artistas locais e atividades culturais como a Corrida do Cuscuz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquiles Sade e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Essa é a última semana para a população escolher 5 temas para o Tribunal de Contas da União fiscalizar ainda em 2025. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais importantes para serem auditados. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, explica a iniciativa.
Não se trata de uma enquete simbólica. Os temas mais votados entrarão de fato em nossa pauta de trabalho. Precisamos transformar necessidades sociais em ações concretas de controle.
O tribunal selecionou 15 problemas em áreas como educação, saúde e trabalho, e o cidadão vai decidir quais deles serão analisados ainda este ano. Para participar é só acessar cidadão.tcu.gov.br, cadastrar o e-mail pessoal e votar. A consulta fica aberta até 27 de junho.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.